no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta de todo o Brasil. Está no ar o Repórter Nacional, que tem hoje os seguintes destaques. IBGE. Pesquisa aponta que quase 70% da população teve algum tipo de rendimento em 2025. Esse foi o maior percentual da série histórica desde 2012. Mais.
Governos de Brasil e Estados Unidos debatem tarifas comerciais nos próximos 30 dias.
Ministro do Supremo, Flávio Dino, leva para plenário presencial julgamento do uso de bens de Brasília para salvar o BRB.
Trabalhadores são resgatados de condições semelhantes à escravidão em igreja no Maranhão.
Há 18 dias da votação da PEC 6x1 na Comissão Especial da Câmara, trabalhadores se mobilizam pela aprovação do texto.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, produzido pela nossa equipe de radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo nas emissoras da Rádio Nacional, em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife, claro, também nas emissoras parceiras de todo o Brasil com a nossa rede nacional de comunicação pública. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias desta sexta-feira, 8 de maio de 2026.
Repórter Nacional.
Saiu a nova pesquisa anual do IBGE, que mede a renda dos brasileiros gerada tanto pelo trabalho quanto por outras fontes, como aposentadoria, programas sociais, investimentos, enfim. E aí, entre os dados importantes aí dessa pesquisa, o levantamento aponta que quase 70%, 7 em cada 10, portanto, da população, tem algum tipo de rendimento, viu? Priscila Terezo tem pra gente os números que foram divulgados hoje de manhã.
Do total de pessoas residentes no Brasil no ano passado, 67% possuíam algum tipo de rendimento, seja trabalho, aposentadoria, pensão, aluguel, aplicação financeira, aplicação em bolsa de valores ou transferência por programa social, entre outros. Esse foi o maior percentual da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Rendimento de Todas as Fontes, que teve sua primeira edição em 2012. Em relação à parcela da população com rendimento do trabalho, houve um aumento de 0,7 ponto percentual em 2025, na comparação com o ano anterior. Entre aqueles com rendimentos de outras fontes, também houve oscilação positiva de 0,6 ponto percentual. Ainda de acordo com a PNAD, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, no levantamento sobre outros rendimentos, o maior percentual é de pessoas que recebem aposentadorias e pensões, com 13,8%, o equivalente a 29 milhões de residentes no país. Esse percentual tem crescido ao longo da série histórica, como detalha o analista do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao longo da série, né, a gente observa que o percentual da população com rendimento de aposentadoria e pensão vem gradualmente, né, aumentando. Ele evoluiu de 11,7% da população em 2012 para 13,1% em 2019, até alcançar 13,8% em 2025, né, que foi o maior percentual registrado na série. Isso, obviamente, reflete, né, entre outras, né, sobretudo, o envelhecimento populacional. Então, isso pode contribuir, né, para o aumento atual da população, que é ou aposentadoria ou pensão por morte. Entre 2024 e 2025, os dados indicam que a proporção da população recebendo rendimento de programas sociais do governo ficou próximo da estabilidade, mantendo-se em nível, porém, superior ao observado no período pré-pandemia.
Em 2025, ano base desta nova edição da pesquisa, as regiões Norte e Nordeste tinham maior proporção de pessoas com rendimentos provenientes de programas sociais do governo, superando aposentadorias e pensões. Também no ano passado, houve crescimento de quase 7% no rendimento médio mensal domiciliar per capita da população, alcançando o maior valor da série, calculado em R$ 2.264. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Bom, a gente segue falando de economia aqui. Demorei um pouquinho para recuperar porque eu estava na notícia errada. A gente segue falando de economia aqui no Repórter Nacional, porque o faturamento da indústria teve uma recuperação, viu? E subiu quase 4%, 3,8% no mês de março, setor que reagiu, mas que ainda é afetado pelos juros altos da taxa Selic e também a demanda, que não está muito alta, não. Gabriel Brum está aqui no estúdio, ele que sempre acompanha os assuntos econômicos também e conta os detalhes do faturamento da indústria para a gente. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Enquanto o faturamento da indústria aumentou em março, os empregos no setor caíram, né? Segundo os dados divulgados hoje aí pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Então, como você disse, as receitas subiram quase 4% em relação a fevereiro e quase 10% em relação a dezembro, quando a indústria estava em queda. Então, é uma recuperação, mas somados janeiro, fevereiro e março deste ano, a atividade ainda está abaixo do primeiro trimestre de 2025. E a diferença nesse fôlego da indústria é causada pela alta da taxa de juros, explicou o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.
Primeiro trimestre de 2025 vinha ainda de um bom momento da demanda, que começava a perder força por conta da elevação da taxa de juros que teve início ainda no final de 2024. E essa comparação reflete muito esta perda de dinamismo da economia ligada à queda da demanda trazida pelas taxas de juros que ficaram em elevação boa parte de 2025.
As horas trabalhadas e a utilização da capacidade das fábricas subiram também, mas isso significou aí apenas recuperação de parte das perdas do fim de 2025. Já o emprego na indústria caiu 0,3% em março, reflexo dessa queda aí na atividade no ano passado, afirmou Marcelo.
Ainda que os resultados com relação à atividade sejam mais no campo positivos nesse início de 2026, isso ainda não se reflete no emprego e só irá se refletir no emprego caso esses resultados, faturamento de horas trabalhadas, se sustentem por mais tempo. O emprego ele costuma variar de uma forma mais lenta e defasada a variações da atividade. Então, vem refletindo o que aconteceu no final do ano passado, que foram resultados bastante negativos com relação à atividade.
Bem, Daniel, com isso a massa salarial e o rendimento médio dos trabalhadores da indústria também caíram em março, só que no acumulado do trimestre ficou maior do que no mesmo período do ano passado. É com você.
Perfeito, importantíssimos aí os dados da indústria, né? Lembrando que a indústria produz riqueza, transforma matéria-prima, agrega valor, gera empregos de especialidade com salários melhores, então sempre importante a gente ficar de olho em como está o desempenho desse setor aqui no nosso país. Meio-dia e sete. E o presidente Lula está de volta ao Brasil, depois do encontro de ontem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os assuntos que foram tratados pelos dois governos de Brasil e Estados Unidos estão as tarifas comerciais, que devem continuar sendo debatidas daqui para frente em busca de uma solução. E a repórter Sayonara Moreno está aqui no estúdio também com informações para a gente sobre os rescaldos dessa reunião de Lula e Trump. Né, Sayo? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, Dani, para quem acompanha a gente aqui na sintonia. Pois é, o presidente já está de volta, né? Já está aqui em Brasília, chegou na madrugada de hoje. A reunião com Donald Trump na Casa Branca foi aí, então, no fim das contas, um pontapé para uma série de assuntos que vão continuar sendo discutidos, como é o caso das tarifas comerciais, né? A gente lembra que a relação entre os países ficou ali um pouco abalada por causa das sobretaxas aplicadas no ano passado pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados para lá. Isso foi negociado na época e perdurou até esse ano, mas o país abriu ali, acabou abrindo uma investigação contra o Brasil desde o ano passado, acusando o nosso país de práticas comerciais injustas. Olha. Lula relatou ontem, inclusive à imprensa lá mesmo em Washington, ter dito a Trump que não procede essa informação de que o Brasil pratica um comércio injusto e que o Brasil aplica taxas baixas de importação. Impasse que só vai ser, então, Daniel, resolvido ao longo dos próximos 30 dias, período que o próprio presidente Lula deu. Nesse período, as equipes de indústria e comércio do Brasil e dos Estados Unidos vão sentar, levantar informações, trocar ideias sobre qual é, de fato, o atual retrato dessa relação comercial Brasil-Estados Unidos, quem tem superávit, quem tem a balança comercial favorável ou não, quem cobra mais taxas ou não. Só depois disso, desses 30 dias, Lula e Trump, enfim, recebem aí uma proposta desse grupo de trabalho, um GT que está sendo criado, para definir uma política comercial com base em dados e não mais em impressões de cada governo.
Claro.
Lembrando que o encontro de ontem durou 3 horas, foi seguido de um almoço entre os dois líderes. Depois disso, Trump chegou a publicar numa rede social, né, que discutiu muitos assuntos com Lula, a quem se referiu, inclusive, como um presidente muito dinâmico, incluindo o tema comercial e também a questão das tarifas. Ainda em Washington, Lula disse à imprensa também que foi uma reunião muito importante e que o Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país do mundo. Tarifas, comércio exterior, minerais críticos, combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de armas. E o presidente confirmou que nos próximos dias os ministros dos dois países, então, vão continuar avançando nos temas abordados no encontro.
É, tudo indica aí que apesar das diferenças ideológicas, né, entre Lula e Trump, que são naturais na democracia, a reunião aí foi bastante produtiva e com certeza tem muito exportador aqui do Brasil torcendo para que essa questão das tarifas seja resolvida em definitivo. Muito obrigado, sayonara, 12:10 agora. Milhões de trabalhadores em todo o Brasil querem saber, fim da escala 6x1, quando é que vai ser, hein? Será que vai ser aprovada no Congresso Nacional? Pois é, estamos aí no fim dessa que foi a primeira semana de audiências públicas no Congresso Nacional, primeira semana efetivamente que começou a contagem de um prazo e tramitação na comissão especial que trata do fim da escala 6x1, e a Priscila Mazinotti tem pra gente todos os detalhes aqui ao vivo. Muito boa tarde para você, Priscila.
Oi, Dani, boa tarde para você e para os ouvintes. Não, a gente precisa mesmo falar da 6x1, viu? Até porque faltam 18 dias para a votação do relatório final do deputado Léo Prates, do Republicanos, lá na comissão especial. Semana que vem continuam as audiências públicas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, vai ser ouvido na terça-feira. Vai falar, claro, né, ali dos aspectos econômicos da proposta. E a ida dele, Daniel, é importante para ele falar também sobre um ponto na discussão muito forte que está tendo no texto, né? Que é justamente a questão da compensação. Se vai ter ou se não vai ter compensação e como é que vai ser essa compensação, né? Sim. O relator, no começo da semana, já tinha dito que até topa uma compensação, se esse for o preço a se pagar para a implementação da medida, que se pague. O governo tem dito que não, mas a gente sabe que lá no Congresso Nacional tudo pode acontecer e a gente está justamente nessa fase de negociações, né? Na quarta-feira, a discussão vai envolver os aspectos sociais da medida, tanto é que o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, vai ser ouvido. Faltam poucos dias, calendário é ainda extenso, tem também aquelas audiências públicas nos estados, Minas Gerais e São Paulo ainda. Ontem foi a vez de discutir o assunto na Paraíba, em João Pessoa, quando o presidente da casa, Hugo Mota, reafirmou o compromisso de votar até o fim do mês e ainda falou o seguinte: não votar essa matéria não está em questão, vamos votar sim. Garantiu então, né? Cravou. Tem previsão de ouvir os empregadores, as centrais sindicais. Centrais sindicais, Dani, que estão até mobilizadas, viu? Você estava falando no começo, né? Na hora de me chamar. Inclusive pelas redes sociais, tem até uma campanha coletando assinaturas que chama O Brasil Quer Mais Tempo, já recolheu, até a última vez que eu tinha olhado, mais de 120 mil assinaturas, né? Uhum. E aí, como forma de pressionar os parlamentares para dar agilidade nessa tramitação. Relatório final, no dia 20, que é sem ser semana que vem, a outra, na quarta-feira, e depois, no dia 27, votação em plenário, no dia 26 na comissão, 27 em plenário.
Tudo, portanto, neste mês de maio.
Neste mês, que é o que o Hugo Mota quer, que é o mês do trabalhador. Depois, no Senado, zera tudo, zero jogo, e aí as discussões por lá também vão acontecer, mas por enquanto a Câmara correndo.
Tá certo, as discussões estão acontecendo e a Priscila Mazinotti conta tudo pra gente, pra você que está nos ouvindo de todo o Brasil a partir aqui da capital do nosso país. Obrigado, Priscila.
Até mais, gente.
A gente fala agora do caso do Banco Master. Olha só, o ministro do STF, Flávio Dino, levou ao plenário do Supremo o pedido do governo do Distrito Federal para usar os bens do governo para socorrer o Banco de Brasília, o BRB, que teve aí um prejuízo bilionário nessa fraude fiscal do Banco Master. Gabriel Brum está aqui com a gente de volta no estúdio para explicar para a gente essa situação, né, Gabriel?
É isso mesmo, Daniel. O julgamento começou no plenário virtual, hoje às 11 horas, com o voto do ministro Edson Fachin. Mas, na sequência, o Flávio Dino pediu destaque. Isso faz com que o julgamento, então, recomece de forma presencial, que ainda está sem data marcada. Bem, Edson Fachin é o relator do processo em que o governo do Distrito Federal questiona a decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça aqui do DF, que derrubou trechos da Lei de Recuperação do Banco de Brasília. Nesse caso, a venda de bens para capitalizar a empresa estatal. O ministro Edson Fachin, que é presidente do STF, concordou com o argumento do governo do DF de que barrar a venda dos imóveis interfere na gestão do Poder Executivo, já que impede a implementação de medidas regulares e aprovadas em lei pelo Poder Legislativo. Além disso, o ministro apontou o risco à ordem econômica, já que o BRB é importante para o sistema financeiro regional. E a gente lembra, né, que o BRB tenta superar uma crise grave aí depois da descoberta de fraudes envolvendo a negociação de carteiras de crédito com o Banco Master. Uhum. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o rombo seria de pelo menos 12 bilhões e 200 milhões de reais, Daniel.
É muito dinheiro, né? De um banco público, o BRB, o banco aqui de Brasília. Gabriel, muitíssimo obrigado mais uma vez pelas informações aqui no Repórter Nacional. Agora, 12:15 é a hora certa em Brasília. Fique ligado, você vai ouvir ainda hoje.
O Ministério do Turismo lança guia com orientações para tornar viagens e eventos mais acessíveis às pessoas neurodivergentes.
Repórter Nacional.
A gente fala agora sobre um grupo de 40 pessoas que foi resgatado de condições semelhantes à escravidão, viu? Isso em uma igreja na cidade de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís, capital do Maranhão. 40 pessoas, portanto, nessa situação. E quem conta a história pra gente é o repórter Madison Euler, que está lá em São Luís ao vivo com a gente. Muito boa tarde, Madison.
Boa tarde para você, Daniel, e boa tarde para os ouvintes da Nacional. A Força-Tarefa, liderada pelo Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal, localizou essas 40 pessoas na sede da igreja Shekinah House Church, vivendo em condições degradantes. Toda a área foi interditada pela vigilância sanitária e o grupo resgatado encaminhado para espaços de acolhimento da Secretaria de Direitos Humanos aqui do Maranhão. Como esse terreno da sede também abrigava uma espécie de aras, alguns trabalhadores vão permanecer temporariamente sob supervisão na propriedade para garantir os cuidados com os animais. O resgate ocorrido ontem é um desdobramento de uma primeira diligência que foi realizada no mesmo local no último dia 27 de abril. Segundo a PF, já havia denúncia formal de que a sede da Igreja Shekinah funcionaria paralelamente com um espaço de prestação de serviços terapêuticos, mas sem demonstração de regularização legal, de licenciamento administrativo ou de comprovação de habilitação terapêutica dos responsáveis. Havia também indícios de irregularidades quanto às condições de permanência, de segurança e de atendimento das pessoas que moravam lá na igreja. O líder do templo religioso é o pastor Davi Gonçalves Silva, preso no mês passado pela Polícia Civil aqui do Maranhão por suspeitas de vários crimes, como estelionato, organização criminosa, estupro de vulnerável e punições físicas contra os fiéis. Várias pessoas já prestaram depoimento à polícia denunciando o pastor, que permanece preso por determinação judicial. As investigações elas continuam com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e reunir mais provas que comprovem aí a atuação do pastor nesses crimes. Volto com você, Daniel.
É muito complicado, inaceitável esse tipo de condição, ainda mais dentro de uma igreja, né, que deveria se pautar aí por princípios humanitários. Madison, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de São Luís, no Maranhão, agora 12:18. Vamos falar agora sobre o goleiro Bruno, que ficou famoso em todo o país depois de ter cometido o crime, que matou a esposa dele, Elisa Samúdio, e que estava foragido por mais de 2 meses, pois Bruno Fernandes foi preso na noite de ontem no Rio de Janeiro. João Barbosa acompanha o caso e traz para a gente os detalhes então da captura, que foi realizada em uma ação conjunta entre as polícias do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais.
O goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite desta quinta-feira em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu a partir de ação conjunta entre agentes da Polícia Militar do Batalhão de Cabo Frio e do Estado de Minas Gerais, que foram até o bairro Porto da Aldeia para o cumprimento do mandado judicial. Segundo a polícia, Bruno não reagiu à abordagem e colaborou com as equipes. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Búzios, que dará continuidade aos procedimentos legais. Condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, sua ex-namorada, Bruno estava foragido desde março, após, segundo a Justiça do Rio, ter descumprido as regras da liberdade condicional. De acordo com a Vara de Execuções Penais, que expediu um mandado de prisão ainda em março, Bruno viajou em fevereiro ao Acre, sem autorização, para jogar pelo Vasco do Acre. Segundo a Justiça, o goleiro teria perdido o benefício da liberdade condicional e deveria retornar ao Rio para cumprir o regime semiaberto, mas não o fez. Ainda em março, o Ministério Público do Rio exigiu que o cumprimento da pena fosse em regime fechado, porque Bruno não atualizou os endereços por 3 anos, descumpriu horários de recolhimento, frequentou locais proibidos, além de viajar novamente sem autorização judicial. O goleiro foi sentenciado a 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio, que desapareceu em junho de 2010. Sobre a ação de hoje, até a última atualização desta reportagem, a defesa de Bruno Fernandes não havia se pronunciado. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Só para corrigir, eu falei que Elisa Samúdio era a ex-esposa de Bruno, mas na verdade eles nunca foram casados, nunca chegaram a estar casados. 12:20 agora. Vamos falar agora das pessoas neurodivergentes, porque para a maioria delas, um dos principais problemas na hora do lazer é o fato de os serviços do setor turístico não atenderem às suas necessidades, viu? E aí, em resposta a essa demanda, o Ministério do Turismo lançou um guia com orientações para tornar viagens, eventos, enfim, mais acessíveis a todos, inclusive aos neurodivergentes. Gabriel Correa está na linha com a gente para trazer detalhes, então, dessa iniciativa que acolhe as diferenças, né, Gabriel? E que está disponível justamente para consulta no portal do Ministério do Turismo. Muito boa tarde para você.
Exatamente, Daniel. O guia para atender bem o turista neurodivergente, ele foi lançado e está disponível no site do Ministério mesmo. Boa tarde para você também. Esse guia aponta que barulhos excessivos, iluminação intensa, estímulos visuais, filas longas e falta de previsibilidade durante as viagens são alguns dos problemas enfrentados por quem tem condições como autismo, TDAH, dislexia, transtornos motores e tics. O documento, desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, partiu de uma pesquisa nacional com mais de 700 pessoas. Cerca de 9 em cada 10 relataram que falta de compreensão sobre as necessidades e flexibilidade no atendimento turístico são características que mais afetam os viajantes. O lançamento desse guia aconteceu ontem no Salão do Turismo em Fortaleza, junto com uma oficina para profissionais, pesquisadores e o público interessado, que teve que pensar soluções para situações enfrentadas em hotéis, restaurantes e aeroportos, por exemplo. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, enfatizou o empenho do governo em qualificar o atendimento para quem mais precisa de cuidados especiais.
Turismo é sobre pessoas e sobre acolher as diferenças. O guia ensina que ajustes simples, como evitar aglomerações, oferecer informações antecipadas, garantem o direito fundamental de explorar o mundo com conforto e dignidade. Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
No Brasil, não existe um número oficial sobre quantas pessoas são neurodivergentes. Entretanto, de acordo com o IBGE, apenas entre a população autista, são cerca de 2.400.000 brasileiros. Daniel, segue no estúdio.
Muito bacana. Então, quem tem aí uma empresa, uma iniciativa de turismo, vale a pena acessar lá o site do Ministério do Turismo para saber como atender melhor as pessoas neurodivergentes. 12:23. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e domingo é dia das mães, uma das datas que mais aquecem o nosso comércio também, né? Não só o coração da gente, mas também o comércio e a economia. E a expectativa é de que as vendas de presentes para as mamães sejam impulsionadas por conta dessa celebração, então, de maio. Assunto da nossa parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública com o nosso colega Marcos Aleixo, da Rádio Cultura FM de Belém.
O Dia das Mães é considerada a segunda data mais forte do varejo, atrás apenas do Natal. Em Belém, a pesquisa por preços e mesmo as compras de fato já começaram. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, o Sindilojas, com a aproximação da data, as lojas do centro comercial da capital paraense iniciam aí os preparativos para atrair os consumidores. Considerada estratégica para o varejo, a ocasião costuma impulsionar as vendas e gerar expectativa positiva entre lojistas que apostam na diversificação de produtos e promoções para atrair consumidores. O supervisor técnico do Diese para Everson Costa analisa os dados.
De acordo com as análises do Diese, o Dia das Mães 2026 envolve aí lados que trazem expectativa do segmento econômico. Há aí um faturamento orçado acima de 9 bilhões de reais nacionalmente, de acordo com a Confederação Nacional de Logística, uma disponibilidade média de gasto e acima de R$ 200 e um otimismo aí bem elevado. Para que não tenhamos aí um Dia das Mães com lembrancinhas, o comércio também vai precisar aí ofertar promoções, descontos.
No centro comercial de Belém, a expectativa é de aumento no fluxo de consumidores. Comerciantes de diferentes segmentos reforçam estratégias para impulsionar estas vendas e atender a demanda. Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O assunto agora é o Papa Leão XIV, que celebra um ano do seu pontificado. O tempo passa rápido, né, gente? Em visita ao sul da Itália, então ele vai fazer a celebração desses primeiros 12 meses à frente da Igreja Católica. Vamos aos detalhes com a nossa colega Adriana Brandão, da Rádio França Internacional.
Leão XIV celebra nesta sexta-feira o primeiro aniversário de seu pontificado com uma visita ao sul da Itália. O primeiro Papa americano, eleito em 8 de maio de 2025, chegou esta manhã a Pompeia, onde visita o Santuário da Virgem do Rosário, antes de seguir para Nápoles. Leão XIV reencontra os fiéis após várias semanas marcadas por um impasse com Washington e críticas de Donald Trump.
Acabamos de ouvir a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional.
O São João pega fogo em João Pessoa.
Ô, coisa boa, hein? Olha só a notícia. Vários bairros de João Pessoa começam a receber, a partir já deste fim de semana, o projeto pré-junino, viu? Um esquenta para o Festival de Quadrilhas de junho, na capital paraibana. E o repórter Madison Euler está de volta com a gente com todos os detalhes da programação em João Pessoa, capital da Paraíba, Madison.
Isso mesmo, Daniel. Esse pré-junino, ele é organizado pela Liga das Quadrilhas de João Pessoa em parceria com a Prefeitura. São 23 quadrilhas que vão fazer mais de 40 apresentações até o dia 30 de maio. Amanhã o esquenta acontece no bairro José Américo, na quadra de esportes localizada na Praça Janduí Carneiro, a partir das 7 da noite. Por lá vão passar 6 quadrilhas, entre elas a Sorrisos, a Flor do Cerrado, Flor do Mandacaru e Fazenda Lampião. No domingo, no mesmo horário, é a vez das quadrilhas comparecerem ao Centro de Juventude do bairro Alto do Mateus para dançar lá junto com o público. Outras 7 quadrilhas se apresentam, entre elas a Linda Flor do Sertão, Sacode Poeira, Babado de Chita e Fogueirinha. No fim de semana seguinte, os bairros de Mangabeira, Valentina, Roger, Torre e Mandacaru vão receber esse mesmo evento. No Instagram da Fundação Cultural de João Pessoa é possível saber data, local, horário e as atrações de cada bairro. Outros destaques da programação junina de João Pessoa para as próximas semanas são a Feira de Cordel, que vai acontecer de 29 de maio a 6 de junho, na região do Busto de Itamandaré, e o Festival Estadual de Quadrilhas, que começa no dia 15 de junho, na Praia de Tambaú. Já as dezenas de shows do palco principal, que está sendo montado no Parque Salão Lucena, acontecerão entre os dias 19 e 24 de junho. Na noite de abertura, as atrações já são conhecidas. O Zé Cantor, o Nando Cordel e a dupla Marcelo e Rayane. Volto com você, Daniel.
Muito legal, Matos. Muito obrigado pelas informações, então, sobre o projeto pré-junino em João Pessoa.
Esportes.
E a partida de ontem entre Independiente Medellín e Flamengo pela Copa Libertadores foi cancelada, não teve jogo. Pois é, isso porque torcedores do time colombiano protagonizaram um tumulto em protesto contra a crise administrativa do clube, e aí a falta de segurança levou à suspensão dessa partida lá em Medellín, portanto o Flamengo não precisou jogar. E na Copa do Mundo, a Federação de Futebol do Irã exigiu da FIFA garantias de que a sua delegação, instituições e símbolos nacionais não sofram insultos ou maltratos durante a competição, que começa no dia 11 de junho nos Estados Unidos, pedido que inclui também o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, lembrando, é claro, que o Irã está envolvido em uma guerra contra Estados Unidos e Israel neste momento, há várias semanas lá no Oriente Médio. Meio-dia e 29, o Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Thiago Coelho na mesa de som. Confira tudo lá no site da Rádio Agência e nos siga também no Instagram, no perfil Rádio Nacional Notícias. Um ótimo fim de semana e uma excelente tarde para você. Tchau.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.